A sociedade diz: o eu é o mais importante. A Bíblia diz: negue-se a si mesmo. O mundo incentiva: siga seus desejos. Jesus convida: siga-me. A cultura diz: pense igual, seja igual, conforme-se. O cristianismo diz: não se conforme com os pensamentos deste século. Contra a cultura, o evangelho clama pelo diferente.
Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você pela Rádio Novo Tempo e também pelo canal Cristãos Cansados no YouTube. É sempre uma alegria ter você aqui com a gente para estudarmos a Palavra de Deus desse jeito dinâmico aqui, sempre trazendo pessoas legais para conversar, trocar uma ideia. Então você também é nosso convidado para chegar junto aqui e participar dessa discussão que está muito legal. Estamos numa temporada fantástica sobre a aliança, a eterna promessa de Deus com a humanidade. A gente já vem acompanhando toda essa narrativa, toda essa história de como Deus criou o ser humano em um mundo perfeito, com tudo útil, bom, bonito, belo ali para ele poder desfrutar, mas o ser humano, infelizmente, quis assumir para si uma prerrogativa que não era dele, ao comer do fruto e trazer para si a autoridade de poder distinguir, de poder discernir, mas de uma forma ativa, o que é certo e o que é errado, por conta própria, sem Deus. E a partir dali a gente vem observando na história como é que tudo vai dando errado, mas ainda assim, pela misericórdia divina, temos um Deus que promete consertar todas as coisas e restaurar essa confiança nesse relacionamento com o ser humano. E hoje a gente está chegando aqui quase aí no final da temporada, do meio para o final da temporada, e a gente está mais ou menos ali entre o Sinai e Canaã, falando ali um pouco da lei, da aliança que é feita com o povo de Israel. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante ali da aliança com Israel, que é o tema do sábado, do descanso. Mas tem muita coisa em volta disso para a gente entender. Não é simplesmente, o que é o sábado? Sábado é não trabalhar no sétimo dia da semana. Será que o sábado é só isso? Ou será que a gente tem mais coisas aí para poder descobrir sobre esse mandamento maravilhoso de Deus? E para poder conversar comigo sobre esse tema, temos a volta dele aqui, o pastor Luciano Geraldo. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez.
E aí, pessoal? Muito bom estar aqui de volta, Isaac, batendo esse papo com você, falando de Bíblia, que é algo que a gente gosta muito. E eu espero que seja um momento bom aí para quem está ouvindo, viu? Que seja um momento de crescimento em conjunto aí, entre todos nós.
Excelente. Pastor, você tá na Nova Semente, né?
Isso, sou pastor auxiliar lá, o pastor sênior é o pastor Edson Nunes e outro pastor também auxiliar é o pastor Felipe Carani. Nós três aí temos estado ali na liderança, junto com vários estudantes de teologia também que estão estagiando com a gente, pessoas incríveis e privilégio, né, poder ministrar a palavra de Deus, atender as pessoas, ajudá-las naquilo que a gente pode. Tamo aí, Isaac, agora compartilhando esse tempo aí também com você.
Poxa, obrigado, a gente fica bastante feliz aqui com esse tempinho que você pode proporcionar pra gente. A gente já gravou aqui com o Rony alguns episódios atrás, e eu sei que o Rony é bastante brother de vocês aí, tem uma participação ativa aí com vocês na Nova Semente, e aí a gente tava conversando e ele falou que vocês estão trabalhando em cima de um estudo. Que estudo é esse daí? Fala um pouco pra gente, e tem como o pessoal que tá ouvindo a gente aqui achar isso daí e participar também?
Esse tema da aliança, né, é algo que a gente gosta bastante mesmo, porque não só por estar sendo tratado na lição, mas ele é um tema que é importantíssimo pra gente entender as escrituras, né, entender a Bíblia. É um tema que envolve toda a escritura e ajuda a gente a navegar pelas páginas da Bíblia com um pouco mais de contexto, com um pouco mais de entendimento sobre quem é Deus, quem nós somos, o que esse relacionamento significa, como esse relacionamento se dá. Isso é importante para a nossa vida espiritual, além, claro, da leitura da Bíblia. E nós aproveitamos, né, esse tema e algo que a gente gosta para fazer uma série de vídeos sobre como estudar a Bíblia a partir dessas alianças, né? A gente disponibiliza lá no YouTube. Na verdade, toda quarta-feira tem uma transmissão às 21 horas, ao vivo. E aí, logo em seguida, a gente vai para o Instagram da Nova Semente para tirar dúvidas, né, e tal. Apesar de ser transmitido ao vivo, o programa já foi gravado, né? Lá em janeiro a gente se preparou, né, e tudo mais. Esse período de pandemia aí a gente teve que adaptar bem as coisas, né? E junto dessa série de vídeos que a gente está fazendo, também estou no processo final de terminar um guia de estudos. Então a parte escrita, com recomendação de leitura, textos, livros, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais nesse estudo das alianças e também em alguns temas que fazem parte desse estudo tão maravilhoso.
Legal, então como é que a gente acessa?
Cara, no YouTube da Nova Semente, no canal. E aí dentro das playlists vai ter os vídeos do começo e vocês vão poder acompanhar.
Excelente, então fica aí o convite para você procurar. Com certeza você vai aproveitar bastante esse material. Pastor, a gente tava falando aqui, eu tava falando aqui na introdução sobre... muitas vezes você vai conversar sobre o sábado, né? E claro, talvez alguém que esteja ouvindo a gente agora não é adventista, a maioria é, mas talvez alguns... Sempre tem gente que gosta de ouvir a Novo Tempo, né? Independente da igreja que frequenta. Mas quando a gente fala de sábado, imediatamente você pensa em judeu ou você pensa em adventista, né? Só que quando você vai conversar com os adventistas que estão familiarizados com o sábado, ainda assim essa familiaridade às vezes tende a ser um pouco superficial. Você pergunta assim, o que é o sábado? Não, o sábado é o mandamento que diz que você não pode trabalhar no sétimo dia da semana. Aí você pensa assim, cara, mas será que é isso que é o sábado?
É tipo, é não trabalhar, mas é não mais um monte de coisa, né? Tipo, geralmente em torno disso, né? É uma série de limitações que a gente tem nesse dia, então o sábado é diferente por isso.
O sábado é conhecido por as coisas que eu sou privado de fazer, inclusive coisas que não tem nada a ver com trabalho muitas vezes, né? Mas ainda assim, na nossa cabeça, a gente entende que não pode, que não sei o quê. Enfim, mas a discussão não é nem essa, a discussão é tipo assim, o sábado ele é muito rico na narrativa bíblica. Ele não tá só no Gênesis, ele não tá só no Êxodo. Ele tá presente, assim, em toda a narrativa. E algo que tá tão presente, assim, na história não pode ser encarado de uma forma tão superficial, né? Eu acredito que, por ele estar tão participativo, assim, dentro da trama bíblica, eu acho que existem muito mais coisas que esses autores e Deus, obviamente, está querendo ensinar pra gente.
Não é à toa que a gente vai ver com tanta recorrência, né? Aparecendo não só o mandamento, o sábado, mas a ideia de descanso, né? Como algo que Deus instituiu no Éden... Mas a gente perdeu por conta da entrada do pecado, em certa medida, perdeu a plenitude disso, mas ainda existe uma dimensão do descanso a ser experimentada, né? E o sábado ele é uma tentativa, sabe? Uma porta de acesso ao Éden, esse descanso, esse ideal de Deus que ele quer que a gente experimente também, né? Quer dizer, é uma realidade que Deus nunca gostaria que a gente tivesse se afastado, né? O contato com ele e uma vida em descanso, né? No Criador.
Agora, quando a gente fala do sábado, ele aparece em alguns momentos da Bíblia descrito como um sinal, né? Esse será um sinal entre mim e vós para perpétuas gerações, né? E a gente tem na narrativa bíblica várias coisas que são colocadas como sinais, como símbolos, como apontamentos, né? E a gente já falou um pouco aqui na temporada, mas vale relembrar, dentro da aliança Deus sempre coloca algum aspecto protetivo sobre o ser humano. Então, por exemplo, quando Adão e Eva caem, eles recebem todas as maldições por causa da queda. Só que mesmo essas maldições, elas também acabam sendo protetivas, né? Por exemplo, o banimento da presença divina é por causa que o ser humano, em pecado, não pode subsistir na santidade divina. Então, para poupá-lo da destruição sumária, Deus cria uma barreira ali, né? Outra coisa, tipo, ele impede que o ser humano volte a comer da árvore da vida. Justamente porque eles comeram da árvore do bem e do mal, para não prorrogar o pecado, porque imagina, né? Hoje, olhando para nossa vida de 60, 70 anos, já muitas vezes é terrível você ver tanta maldade, né? Imagina você viver para sempre dentro desse contexto terrível, assim, de desobediência, de maldade, de violência. Eu acho que... Eu não sei se você já viu aqueles filmes de imortais, né? Highlander, não sei o quê. Teve até um aí da, acho que Netflix, agora mais recente. E esses caras que vivem para sempre... Quase todos os filmes que você vê, os caras estão depressivos depois, porque não aguentam mais viver. Porque o cara já, né, já passou por tudo, já viu muita besteira e tal. Então acaba também sendo uma medida protetiva. Então, quando a gente fala do sábado, e fala de sinal e de mandamento e tal, também tem um pouco desse aspecto protetivo que eu acho que seria interessante a gente chegar lá. Pra gente conversar um pouco mais sobre essa tese, tem alguns pontos eu acho que a gente pode mencionar. A gente acabou de falar aqui da queda, mas tem o lance de Caim também, né? Porque você observa ali na história de Caim toda uma ideia ali de violência, de alguém que mata o seu irmão, de forma egoísta, fala assim, o que, que eu tenho a ver com meu irmão? Né? Eu não tenho nada com ele, eu cuido da minha vida, enfim. E aí Deus, de novo, faz uma punição sobre ele. Só que junto com essa punição vem uma outra questão, que é uma bênção divina, mesmo para Caim, essa pessoa que nunca mais vai querer saber de Deus. Ele não entra dentro de uma aliança com Deus, ele não vai participar dos benefícios dessa aliança, nem dos deveres, mas ainda assim, Deus dá um sinal a ele para protegê-lo, né?
E aí a gente já começa a perceber, né? Quão significativo é, você mencionou bem que esses sinais têm em vários deles, né? Essa ideia de proteger, né? No caso de Caim, é um cara que a gente, quando lê a Bíblia, julga que ele, se tem alguém que não merece isso, é Caim, uhum. Né? Então a gente se incomoda muito, né? Por que que Deus... Talvez não colocou um sinal sobre Abel, né? E não protegeu ele antes que Caim fizesse esse mal, né? A gente fica cheio de questões e com poucas respostas, né? Mas eu acho que a narrativa bíblica, ela realmente ela coloca essas questões pra gente, pra confrontar a gente, nossa percepção, nosso juízo, pra mostrar que a graça de Deus, ela é isso mesmo, escandalosa. Ela nem sempre vai estar de acordo com a nossa consciência, porque, poxa, e ainda bem por isso, né? Porque muitas vezes a gente acha que não merece, a gente não quer se voltar pra Deus, porque também a gente acha que não merece essa aproximação, não merece o perdão, não merece a graça. Então, se a graça é oferecida pra pessoas como Caim, poxa, cabe o Luciano nessa história também, né? De perdão, de graça. A gente vai ter depois um outro sinal da aliança, né? Que é a circuncisão. Era uma marca na carne para a descendência de Abraão levar para sua posteridade, como um sinal de que o nascimento e a longevidade da linhagem de Abraão, né? O nascimento de Isaac e de todos os outros descendentes, não seria de modo natural, mas seria por uma ação sobrenatural do Deus Criador, né? Sara era estéril. Deus faz uma aliança com ela, Abraão, é vocês dois, apesar da idade avançada, apesar dela não ter a possibilidade de gerar filhos, mas vocês estão caminhando com o Criador, não existe nada difícil para mim, não há impossível para ser realizado em nenhuma das minhas promessas, né? Quando eu prometo, eu cumpro, é isso. Então, vocês vão levar esse sinal daqui para frente como um lembrete. Bom, eu pulei um pouquinho, mas antes a gente tem a aliança de Deus com Noé, que também tem um sinal, né? Que é o arco no céu, que demonstra a decisão de Deus de não mais mandar um dilúvio quando ele sentir que a maldade está grande na terra, porque esse é o motivo dele fazer juízo lá em Gênesis 6, né? Exato. Então Deus ele olha para a situação do ser humano e ele fala, o coração do ser humano é mau, tanto os que pereceram no dilúvio quanto de Noé e de sua família. Então se eu não estender a minha graça, não tomar uma firme decisão de não mais enviar o dilúvio, os seres humanos não vão sobreviver. E aí então ele coloca um sinal para que ele mesmo pudesse se lembrar daquilo que ele se comprometeu a fazer. E claro, a gente, quando olha para esse sinal, a gente lembra que Deus se lembra. Uhum. E aí a gente fica tranquilo, né? Porque não depende de nós. Está para além de nós. E aqui esses dois sinais, Abraão, o sinal na carne de Abraão, que é a circuncisão, e o sinal do arco no céu, eles têm uma comparação, né? Eles são equivalentes. Não tem a ver com a ação humana, tem a ver com uma ação divina em relação aos seres humanos.
Você estava falando de Noé aí, E é interessante que, assim, a história de Abraão, ela tá espelhada com Babel, né? As duas estão em paralelo ali, obviamente separado por 600 anos, mas o capítulo vira e já começa a história de Abraão. Mas olha que interessante, quando Deus dá esse sinal que você mencionou, que é o arco, né, o arco-íris, ele fala assim, ó, eu me lembrarei que a promessa que eu fiz de não destruir tudo novamente. Então, Deus tá praticamente falando o seguinte, toda vez que vocês olharem pro céu e verem esse arco, vocês vão lembrar que eu sou o Deus que salva vocês. Trago a salvação, assim como eu trouxe a arca, assim como eu preservei a família de Noé e tal. E aí você vira a página e o povo está tentando construir um monumento que se opõe frontalmente ao arco. Se o arco é o grande símbolo da salvação que provém de Deus, a torre é o grande monumento da salvação que o homem deseja alcançar pela sua própria postura, pela sua própria força. De certa forma, de novo, você vê o mesmo paradigma de Adão e Eva, do tipo, Deus criou tudo, mas eu que vou sequestrar pra mim todas as prerrogativas de fazer aquilo que só Deus vai fazer, né? E é irônico porque, assim, você percebe que sempre na aliança tem a parte divina e a parte humana. O homem não só não cumpre a sua parte, como ele quer sequestrar a de Deus. Não é só que o homem não dá conta da sua parte. Ele quer pegar aquela parte que não é a dele, que é a do suzerano, né? Que é a do Senhor e tudo mais. Em paralelo com essa história de um povo que quer conquistar a própria salvação, conquistar o céu ali, um retorno pro Éden, digamos assim, né? Pelos meios ilícitos, você começa a perceber esse paradigma, mais uma vez, de uma ideia de que Deus está fornecendo as coisas que ele quer dar pro ser humano pela sua graça, pela sua misericórdia, mas o ser humano continua querendo insistir em uma movimentação pelas obras, pela sua própria justiça. E aí vira a página de novo, e aí Deus chama Abraão, como você mencionou, fala, Abraão, eu vou tornar seu nome grande. Eu vou te abençoar. Ali é o texto inicial da base da aliança que Deus vai firmar com Abraão. E aí passa história. Abraão entrega a esposa dele pra qualquer um que oferece dois cachos de banana e um facão, uma coisa brilhante, um espelhinho, né? E aí, tipo, Deus fala assim, Abraão, é você e sua esposa. Aí Deus ainda precisa mudar o nome dela pra princesa, né? Pra Sara. Pra falar assim, ó, não esquece que ela é importante dentro da aliança. Não é Ló, seu sobrinho. Não é o Eliezer, né? O teu servo.
Isso, o Damasceno.
Não são eles. Eu vou te dar um filho. Ah, tá bom, senhor. Então, peraí, deixa eu engravidar minhas...
E também não é só você, Abraão.
Exato. Então assim, ah, senhor, então sou eu que vou fazer o filho? É, você que vai fazer o filho. Tá bom, então vou fazer como escrava. Não! Para, né? Tipo, não é assim. E aí o contexto da circuncisão vem após ter engravidado a escrava. Então acaba sendo um lembrete, assim como o arco lembra da salvação que vem de Deus, Deus está falando assim, olha, aquela semente que eu prometi para Eva e para Adão, eu vou dar. Então sossego facho, você e sua esposa estão dentro da aliança, eu vou cumprir e tal. E aí Deus fala que esse vai ser um sinal de perpétua lembrança para essas gerações. A marca é na carne para que eles não confiem na carne, né? Para que eles confiem na misericórdia divina. E aí a gente começa a se aproximar mais lá do sábado, e agora você tem um Deus tirando o povo do Egito, tirando um povo escravo do Egito, falando assim, olha, eu salvei vocês. Eu libertei vocês da escravidão. E aí vocês vão ter algumas tentações agora que vocês são livres. A primeira é querer voltar para a escravidão. Coisa que o povo fica fazendo no deserto o tempo todo. Ah, mas pelo menos lá tinha cebola. Nossa, vai gostar tanto assim de cebola para querer voltar a ser escravo só para comer cebola, né?
É um negócio que não dá para entender, né? Simplesmente não dá. Eles estão dispostos a voltar para a escravidão por uma especiaria, por um legume diferente, sei lá, né?
É, e aí Deus atrela o próprio ciclo da alimentação deles ali no deserto, né, que é o maná, com o sábado. E aí, assim, não só o sábado vai ser agora um sinal para que eles não voltem a ser escravos, mas que eles não sejam o próximo Egito. Porque quando você observa o texto do sábado, acho que a gente já pode entrar aqui, depois a gente volta em outros pontos, mas é bem importante porque o mandamento do sábado, ele diz, olha, lembra-te do dia de sábado, santificado, total, Deus fez tudo, então você não vai confiar no seu próprio trabalho. Mas você tem artigos ali, tópicos dentro do mandamento do sábado, que ó, o teu servo não vai trabalhar mais da conta, o teu animal não vai trabalhar mais da conta, porque lá no Egito era assim, lá no Egito não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha noite, os caras trabalhavam que nem louco. Então, para que você não seja o próximo Egito, você vai fazer teu animal descansar, teu servo, e se vier algum estrangeiro e entrar na terra de vocês, que nem vocês eram estrangeiros lá no Egito, vocês não vão transformar eles em escravos também, vocês vão deixar eles descansar, tal, tal, tal. Então você percebe que o sábado se torna esse seguro, assim como a circuncisão é, assim como o arco-íris é, mas o que a gente percebe no padrão dessas três memórias, desses três sinais, é que o ser humano ainda assim consegue ignorar drasticamente todas elas, né? Pro seu próprio problema, né? Pra sua própria destruição.
É, pra sua própria ruína, né? Quem perde com isso é só o ser humano, né? Porque o compromisso de Deus permanece, né? Ele tá disposto a continuar fazendo o que ele fez no passado, daqui pra frente também. E os sinais são pra gente não perder isso de vista, né? Não esquecer.
Só um ponto antes de você prosseguir que você falou aí, eu lembrei que, tipo, no português, a gente traduz como lembra-te do dia de sábado para o santificar. Já no inglês, ele é remember the Sabbath day to keep it holy, para mantê-lo santo. Eu acho que essa é uma tradução um pouco mais próxima do original, porque nós não santificamos o sábado. Quem santificou o sábado foi Deus, e o que Deus santificou, não importa o quanto eu quebre o sábado, ele vai continuar sendo santo. Eu não influencio na santidade do sábado, eu posso apenas entrar e participar dessa santidade, né? Então assim, a gente fica assim, não, porque eu tenho que santificar o sábado, fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê. Não, o sábado já tá lá. Ele é santo, Deus colocou características nele que o fazem ser santos. E a gente ou participa dessa santidade ou se mantém afastada dela, né?
É tipo um convite divino, né? E quando vocês participarem disso que eu tô realizando, vocês vão desfrutar de tudo aquilo que eu desejava no início, que é a bênção, desfrutar da santidade, desfrutar da vida e do relacionamento comigo, né? Mesmo o sábado, né, que tá aqui no coração da lei, né, a gente poderia colocar, o coração dos 10 mandamentos, ele só é possível não porque nós decidimos, ou o povo de Israel em algum momento decidiu guardar o sábado, né? Mas é porque Deus, ele já tinha realizado vários sinais no Egito, no processo de libertação, né, do povo de Israel. Então, as pragas, né, que a gente chama de pragas no Egito, elas também são chamadas de Ot, ou Tot, né, sinais em hebraico também. E é curioso porque vários desses sinais que a gente vê em Gênesis está ligado com o Criador, o Deus da Aliança, e agora esse Deus também começa a manifestar para esse povo, o povo de Israel, no Egito, que ele continua sendo o Criador, né? Apesar do povo estar naquele contexto difícil, esse Criador agora vai levar a história adiante e não tem nada que vai o impedir, nem mesmo o faraó, o seu exército, nada, nada, nada. E o último dos sinais, né, é justamente o da Páscoa. E o sangue, né, ele era posto sobre o umbral das portas para que fosse sinal, então, para o anjo tal, que viria, acho que a gente já conhece bem a história, ele olharia para o sinal e saberia, né? Não, esses aqui escolheram confiar em Deus e tal. Então, o sábado ele só passa a ser um sinal para o povo de Israel, porque antes de qualquer coisa, Deus os livrou. Então, o sábado começa como uma dádiva junto da dádiva da libertação, do livramento. Então, isso que você falou de o sábado ser um sinal da liberdade e também uma forma de manutenção da liberdade para o povo de Israel não virar um Egito, né? Não ter uma relação com o próximo de opressão, onde o outro não é visto como igual, então o sábado ele fica como um lembrete importantíssimo do libertador e de como viver uma vida em liberdade, né? A gente tem o sábado, o substantivo Shabbat, que vem da raiz Shavat. Pode ser cessação de trabalho, alguns traduzem como descanso também. Mas a ideia do descanso está mais presente quando se junta o Shavat e o verbo descansar, né, em hebraico e tal. E aí você tem o verbo Naham, né? E aqui no sétimo dia você tem esses dois juntos, né? Mas a primeira vez que a raiz Shavat vai aparecer no livro de Êxodo está lá em Êxodo 5. E é naquele primeiro momento em que Moisés vai falar com o faraó. E ele vai pedir para que o povo seja liberto e tal. E aí, faraó, ele confronta Deus dizendo, não conheço o Senhor, não vou deixar o seu povo ir, não vou deixar Israel ir. E logo em seguida, faraó, ele vai dizer, olha, por que Moisés e Arão? Por que vocês interrompem o povo no seu trabalho? Isso no verso 4. Ide às vossas tarefas. E a ideia que a gente tem aqui é que, enquanto Moisés e Arão vão falar com o faraó, o povo faz uma greve geral, né? Pô, vamos esperar aqui para ver a decisão que faraó vai tomar. E isso incomoda profundamente faraó. Por quê? No Egito não tem pausa, não tem descanso. O sistema do Egito é um sistema onde eles precisavam engrandecer os deuses, né? Faraó mesmo era considerado uma personificação dessas divindades, né? E agora não existia possibilidade de pausa. Não existe um estágio em que as coisas são suficientes. Por isso o regime da escravidão, porque você precisa sempre mais, você precisa conquistar mais, você precisa expandir mais, você precisa trabalhar mais para você se tornar maior, né? E aqui então vem o verso 5, o faraó, ele diz logo em seguida, o povo da terra já é muito e vós os distraís das suas tarefas. Se eu não me engano, a palavra aqui é verish batem, que vem da raiz Shavat. Ou seja, o faraó está dizendo, o povo da terra já é muito e vocês estão querendo trazer cessação de trabalho. Vocês estão querendo trazer um sábado pro Egito. E aqui no Egito não cabe sábado. Uhum. Então, olha só que curioso, né? Deus, então, ele tira o povo de Israel desse contexto onde não se tem descanso. E agora ele coloca como uma lei a ser guardada, o descanso é obrigatório. Porque o Deus que está guiando a história de vocês agora, esse rei soberano, suzerano dessa relação nossa de aliança, ele não é como o faraó. E o descanso aqui na relação comigo é uma lei. E aí não só pra você, né? É um descanso que vai envolver você, os seus familiares e todos aqueles que estão na sua responsabilidade, seja o estrangeiro ou seja o servo, né? E aí a gente já vai pra uma outra dimensão. Primeira é a caracterização diferente de Deus como aquele que oferece descanso num Egito onde o descanso não é uma possibilidade. E agora essa necessidade que o israelita tem de ser um canal, né? Um meio de oferecer descanso para as pessoas que estão ao redor. Então esse contato com Deus, ele muda completamente a nossa dinâmica de vida. Então a gente pensa no descanso, mas também muda a nossa perspectiva com relação ao próximo, né? Que ele também precisa ter o descanso. Esse descanso precisa ser estendido a ele. E é interessante porque o mandamento do sábado aqui no livro de Êxodo, principalmente lá no capítulo 20, né? Do verso 8 ao 11, ele é um chamado para imitar a Deus, né? Porque a razão que a gente encontra ali é porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tal. E, portanto, vocês também vão fazer coisas em 6 dias, mas o sétimo você vai descansar. Então você tem uma ênfase muito forte na imitação de Deus, né?
Na imago Dei, na imagem, né?
Isso, você é a imagem de Deus, você é imago Dei e você vai imitar Tzio Dei, né? Você vai imitar, então, esse Deus. Então essa lembrança da criação é muito importante, né? Porque lembra a nós que no início Deus nos chamou para isso, para viver em liberdade e em relação com Ele. E não existe liberdade fora desses termos. Liberdade é obedecer a Deus, liberdade é andar com Ele. Mas quando a gente vai para o livro de Deuteronômio, que é uma repetição ali no capítulo 5 da lei, né, dos 10 mandamentos...
Para uma outra geração, né, para a próxima geração, lembrando que a geração que saiu do Egito morre no deserto por causa da desobediência, né? Inclusive, né, eu não sei se você vai falar nisso, eu vou dar spoiler, mas Hebreus depois vai fazer justamente esse paralelo, né? Porque essa geração que recebe o sábado no Sinai, ao entrar na portinha de Canaã para receber o descanso da qual o sábado apontava, né? Ó, vocês estão saindo da escravidão para entrar na terra dos livres. Não, não queremos entrar não. Por quê? Porque a gente confia na Torre de Babel. A gente confia na nossa masculinidade. A gente confia na nossa mão de trabalho. Então, se a gente analisar aqui, a gente vai perceber que a gente não dá conta de conquistar a terra. Portanto, a gente não confia no Deus que vai dar o descanso. E aí, Hebreus faz esse paralelo depois para falar assim, ó, não entraram no meu descanso. Por quê? Porque não confiaram, não descansaram. Então, para você entrar no descanso, você precisa relaxar, você precisa descansar. E esse descansar é você colocar suas obras de lado e confiar no Deus que dá o descanso, né? Não sei se eu te atrapalhei aí, mas pode...
Não, perfeito, mano. E só pegando um gancho disso que você tá falando, não é à toa, né? que na criação, o primeiro texto, a primeira ideia que a gente tem de Deus, do que é ser humano, do nosso envolvimento com o mundo, a criação ela termina nesse primeiro relato, né, falando sobre o sábado, onde Deus descansa, abençoa e santifica. E por quê? E tem um autor que eu gosto muito, Walter Brueggemann, que ele fala que essa era uma forma didática de Deus de mostrar que dentro da religiosidade que ele gostaria que os seres humanos tivessem na sua vida, eles entendessem que o centro de tudo é o descanso naquilo que Deus faz. Então, no sábado a gente encontra muita coisa. Você mencionou no início que o sábado não é só um dia, né? Não é só uma lista de coisas para fazer ou não fazer. O sábado, desde a primeira vez que ele aparece no relato da criação, ele é o evangelho, né? Ele é Deus trazendo descanso, ele é Deus se aproximando, ele é Deus querendo relacionamento, e ele representa tudo isso. Agora, voltando lá para Deuteronômio, no capítulo 5, a gente tem lá em Êxodo essa ênfase no imitar a Deus, porque Deus fez em 6 dias e descansou no sétimo, a gente também deve fazer assim, mas existe no livro de Deuteronômio uma ênfase que eu vou ler aqui o texto, acho que vai ficar um pouco mais claro. Guarda o dia de sábado para o santificar, no verso 12. E aí vem a lista, né? O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua serva, nem teu servo, nem teu animal, tarará, o estrangeiro que entra das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. E é muito legal essa referência que a gente tem no sábado e no descanso, continua sendo Deus, mas a ênfase aqui no final é para que os servos descansem como você. É curioso porque se no sábado a gente tem essa ideia de imitar a Deus, na recapitulação de Deuteronômio é como se Deus estivesse dizendo, olha, lembre-se que você é como o servo e que o servo deve descansar como você porque para mim vocês são exatamente iguais. Eu não uso essa escala de valor que vocês utilizam, né?
Inclusive, ele começa o mandamento assim, né? Igual você falou, no começo lá no Êxodo é criação, né? Porque eu criei tudo. Mas no Deuteronômio 5 é guarda o sábado, porque vocês foram escravos no Egito e Deus libertou vocês como poderosos. Então ele estabelece, ó, primeiro que vocês são escravos, escravos em recuperação. Então ao olhar pro seu servo, igual você tá falando, você estende a mesma coisa, porque você tava na mesma situação que ele. Acho que é isso que você tá falando, né?
Com certeza. Então, o que eu vejo que Deus tá fazendo aqui é tipo uma democratização do descanso. O descanso não é só para você, israelita, mas daqui para frente é com todos que tiver dentro da sua esfera de responsabilidade. Você é chamado, é convocado, da mesma forma como você deve tornar esse dia santo, né? Ou participar da santidade nesse dia, você também deve incluir pessoas nesse descanso. Não é só para você.
Muito bem, o papo aqui tá muito bom, mas infelizmente o nosso tempo aqui na rádio acabou. Mas eu quero chamar você para ir lá no youtube.com/cristãoscansados, porque lá você vai acompanhar essa conversa na íntegra, sem os cortes, tudo que a gente conversou aqui. Então corre lá e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.
Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.